Fala, rapaziada, aqui é o José Manuel, arroba José Underline Manuel 88.
Salve, salve, galerinha, aqui é o Jackson, arroba Jackson Calano, segue lá.
E hoje a gente tá com um convidado aqui, amigo do Jackson, do colégio dele.
Um amigão meu da minha sala, desde o nono ano, se apresenta aí, Arthur.
Salve, família, aqui é o Arthur, arroba Blackfire, se a descrição certinho, segue lá no Twitter. Agradeço pelo convite, muito bom estar aqui com vocês.
Nada, a gente agradece.
Sempre que quiser, está mais que convidado.
Muito obrigado.
Se tem alguma música do momento, alguma música que gostaria de tocar aí no nosso episódio?
E que vai ficar até o final.
Cara, apesar de não ser meu artista favorito no momento, artista, banda, outra, como seja, uma música que eu tô ouvindo muito ultimamente é Something in the Way, do Nirvana.
Show, então. Something in the way aí pra vocês.
Falou certinho.
É que eu não entendi, eu falei.
Essa música, eu lembrei muito daquela música do cantor lá do Slipknot, tá ligado? Que fez aquele.
Cara, eu não sou muito. Nunca nem ouvi uma música dessa banda, porque eu não. Minha mente pra rock é bem fechada, bem coisa de Iron Maiden, AC/DC, Guns N' Roses e Nirvana, é bem pouca coisa, sabe?
Ah, tô
Eu
ligado,
curto também bem mais rock nacional, mais antigas.
Então, você tá aprendendo a tocar teclado, né?
Cara, eu tô, cara. É uma história muito
Tá
doida.
curtindo, tá curtindo.
Cara, eu acho muito maneiro. E é uma história muito doida. Porque, tipo assim, o teclado que eu tenho aqui em casa, ele tá aqui, deve ter o quê? Uns 10 anos já. Coisa disso. Por que não? 10 anos é muita coisa, mas um pouco menos. Porque quando eu era bem menor, eu fazia aula de teclado, só que nunca saiu nada. Nunca, tipo assim, eu fiz a aula por pouquinho tempo, comprei o teclado e deixei largado aqui. Aí, assim, gente, tipo assim, coisa de, do nada. Por que não tentar tocar teclado? E, cara, depois desse dia, todo dia eu pego e toco um pouquinho. Consegui aprender, de boa, muito maneiro, tô gostando muito.
É, assim que
Pô,
é
que
bom, né,
maneiro.
mano? Tu pega ele e gosta de tocar o que estilo de música? Quais músicas, assim?
Cara, eu sou muito mente aberta pra música. Eu toco desde gospel até um rock, até um rock mesmo, qualquer estilo de música que eu goste mesmo. Até mesmo de
Ah,
um pagode, coisa desse tipo. Eu sou desse nível.
caraca. Bravo, bravo. Também sou assim, cara. Se a música é boa, se eu gosto da música, ouvi, achei maneiro, tento tocar, tá ligado? Independente do gênero, tá ligado? Não
E,
sou muito
cara,
assim pra gênero. Então, se a música é boa, é boa.
Exatamente, eu acho uma coisa muito maneira, porque, tipo assim, música que eu ouvi a minha vida inteira e eu, caraca, consigo tirar no teclado, sei lá, como é que seja algo mínimo que fique meio ruim, é uma realização gigante, eu acho muito maneiro.
É, muito bravo.
As melhores paixões que a gente tem são as que a gente descobre do nada, né? Isso é muito louco.
É mesmo, verdade, falando coisa certa, porque, sei lá, parece que coisas programadas nunca conseguem sair, mas coisas que são espontâneas geralmente se desenvolvem algo bem maior. Eu acho muito maneiro isso mesmo.
Sim.
Exatamente, exatamente. Que nem o Gadage, né? O nosso grupo foi algo que surgiu do nada. Pegou lá
Pois é. E é algo
um que
realmente surgiu
tinha.
do nada. Porque eu me lembro que na época eu odiava metade do pessoal do grupo. E hoje, caraca, família. Nem exagerando, não. Família mesmo, considero.
É, uma que a gente briga bastante entre si e
Ah, mas
tal.
faz parte.
Faz parte, quem nunca?
Quem nunca?
E aí, cara, sabe uma coisa que eu tô sentindo muita falta? É tipo, das nossas brincadeiras que a gente fazia e tal, até dos nossos próprios café da manhã, que nem eu tava conversando contigo em off.
Ah, é verdade.
Eu fiquei pensando, cara, eu tô sentindo muita falta de jogar basquete. Imagina a falta que você tá sentindo de futebol americano, que nunca só sonhou com aquilo e nunca teve esse acesso. Como é que tá sendo pra você?
Pois é, mano, é uma coisa muito louca, porque futebol americano eu acompanho desde muito tempo atrás. E assim, agora tá bem mais forte na minha vida, porque o time que eu torço desde pequeno, que é o Kansas City Chiefs, ganhou o Super Bowl ano passado. E caraca, eu fiquei doido, né? E agora eu peguei e tô acompanhando de verdade, assistindo muito dos jogos. Apesar de ter muita coisa pra aprender ainda sobre, porque tem coisas que eu realmente não sei, acompanhando bastante, eu acho muito maneiro. Acho algo muito maneiro. E sobre o acesso, cara, pode fazer o quê? Moramos aí no Brasil, mas só de assistir mesmo eu já acho bem da hora.
Mano, tu, tipo, gostaria de receber, tipo, uma proposta pra uma daquelas faculdades americanas que tem time de futebol americano da NFL, qualquer liga, assim. Tipo, tu preferiria ir pra lá, deixar seus irmãos aqui, ou ficar aqui com seus irmãos e deixar a proposta de lado?
Cara, eu iria com toda certeza. Atualmente, não tem muita consideração, eu nem pensaria 2 vezes, porque, caramba, o Nino é agradável, né? Uma coisa que eu gosto de paixão com oportunidade gigante.
Sim, eu acho que eu também iria, cara. Imagina ter a chance de, tipo, não, nem te conhecer e tal, que isso é muito do acaso, mas de estar no mesmo lugar que um ídolo seu frequenta deve ser
com
muito.
Com certeza,
papo reto.
Ei, mas tipo, pra gente, eu gosto muito do Vasco. E, sei lá, o meu ídolo é o Felipe Bastos, é mais acessível. Imagino que pra você, tem de gostar do Tom Brady, deve ser bem.
Cara, assim, atualmente a pessoa que eu gosto bastante não é nem o Tom Brady, nunca curti muito o Tom Brady, apesar dele de reconhecer que ele foi. Ele foi não, ele foi com. Desculpa, ele foi como ele é um puta quarterback. E teve sua importância no Patriots. Agora no Buccaneers, né, que no. Jogou bem no último jogo, agora de sua temporada, mas não chegou a ganhar. Mas eu reconheço o papel dele no futebol americano, que foi um dos maiores. Mas atualmente, o quarterback barra jogador que eu mais curto é o Patrick Mahomes, que é o atual quarterback do Kansas City Chiefs, que é o time para qual eu torço. E eu acho que, cara, ele tem uma agilidade muito louca. Ele parece que quando tá jogando, tá em campo, ele sabe exatamente o que fazer para chegar na end zone, que é onde, para quem não sabe, faz o touchdown. E caraca, ele é um jogador muito sinistro, cara. Eu considero. Não é nem porque eu torço pro Kansas City Chiefs, porque o Kansas City Chiefs é um time que atualmente tem ascensão, tá crescendo. O Kansas City Chiefs, 2 anos atrás, não era nada. E hoje, caraca, eu considero que ele. Eu, não só eu, né? Muita gente considera que o Patrick Mahomes é um dos melhores, se não o melhor quarterback de toda a NFL. E ter um jogador desse no Kansas City Chiefs é muito, cara, eu acho muito brabo. Acho muito bom.
Demais, maneiro. Uma coisa que eu, como completo ignorante, sempre que eu via trechos de jogadas da NFL, eu ficava me perguntando, cara, por que que o jogador simplesmente não dá uma cambalhota e foge do defensor? Por que isso não acontece?
Cara, porque assim.
Que ele não mete a porrada no cara e sai correndo?
Cara, porque assim, apesar de ao longe parecer um jogo tipo, completamente doido, que não tem nenhuma regra, tem sim suas regras. E tipo assim, o cara não pode dar uma porrada ou dar uma cambalhota no meio do campo pra fugir do defensor. Do time defensor, no caso. Então, porque, tipo assim, existem vários tipos de jogadas. Existe a jogada terrestre, a jogada aérea. E, basicamente, para você fugir do defensor, você tem que ser rápido e ágil. Porque, entendeu? Não adianta muito ser forte, apesar de ser uma qualidade bastante requerida nesse meio. Você tem que ser
Sim,
um
sim.
cara ágil. Tem que pensar rápido, tem que. Esse tipo de coisa.
passar por debaixo da perna, pular por cima do cara.
Maneiro,
cara. Eu tenho uma pergunta aqui. Os americanos, eles são realmente os pioneiros no futebol americano, né? Porque é americano. E o que, que você acha em relação ao futebol americano brasileiro? Porque, tipo, tem alguns times aqui brasileiros. Corinthians, Vasco. Tem alguns aqui que eu conheço só de ver aí na televisão às vezes. Você acha que, tipo, tem alguma coisa no futebol americano brasileiro que você acha que, tipo, é horrível em relação ao americano?
Cara, eu acho que assim, você incrementar algo de uma outra cultura no seu país é algo bem difícil, apesar de possivelmente não, com certeza tem muitas pessoas interessadas, porque você vê, como por exemplo no Super Bowl, o movimento que a hashtag fez no Twitter foi algo incrível para algo por algo de estar acontecendo em outro país. Mas assim, eu acho que isso é algo bem difícil, sabe? Você incrementar na sua cultura. A gente vê o crescimento ultimamente do rugby no Brasil, do rugby, mas o futebol americano também está em crescimento, tanto que eu tenho um cara que eu acompanho muito, ele é um pouco menos famoso, é daquele grupo, Jax, o GT 10/10, sabe?
Ah, sim, tô ligado.
Então, o dono dele, o Reisans, é um cara um pouquinho influente nesse meio, que é um meio bem fechado, então pouca gente deve conhecer. Mas ele é um jogador profissional de futebol americano no Brasil. Ele jogava, não tenho certeza, porque ele eu não acompanho muito, mas ele jogava por um time do Red Bulls, lá na Bahia. E eu acho isso muito maneiro, porque, tipo assim, algo que alguém que tá no nosso meio e que joga isso, sabe, no nosso país.
Sim.
Que maneiro, cara. É muito louco. E também tem todas as dificuldades do Brasil, né, de ser um jogador de futebol. Tipo, futebol é o mais conhecido, mais praticado, mesmo assim é muito difícil. Imagino como deve ser.
Exatamente.
Pra
Mas é porque eu sinto que o futebol no Brasil é algo hereditário já. É algo que, assim, vem do pai, do seu pai, que vem do seu avô e vem do seu bisavô, saca? Então, eu acho
Sim.
que outro esporte ter influência no Brasil é algo bem difícil. O que chega perto do futebol, na minha cabeça, eu acredito que seja o vôlei, que o pessoal acompanha muito e tudo mais. Que em finais, por exemplo, o pessoal tá bem presente. Mas mesmo assim, não chega nem aos pés do futebol mesmo.
Realmente, cara.
E mesmo assim, eu acho que a gente só acompanha o vôlei porque recentemente a gente foi. Porque a gente tem um bom time olímpico e recentemente a gente teve ouros.
Isso aí. E aí, tem bastante choro na Olimpíada. Eu sou ignorante nesse assunto de vôlei, porque eu não entendo muito. Mas eu vejo isso também, porque a gente tem bons jogadores de vôlei, tanto feminino quanto masculino, a gente é bem forte nesse assunto, e por isso que tá um pouquinho mais influente, tá um pouquinho, o pessoal tá acompanhando um pouquinho mais, tá um pouquinho mais influente, acho que é mais por isso.
Sim. E cara, o que você falou é muito verdade de ser hereditário, porque não tem a mínima dúvida de que meu filho, tipo, eu vou botar meu filho num berço com uma cesta sempre aí arremessando, entende? As provas eu vou jogar na mão dele com cesta, assim.
Meu filho vai nascer uma cesta de basquete, é isso aí.
Exatamente, cara.
O meu filho já vai nascer já com a camisa do Chiefs, pode ter certeza. Mas é algo sim, porque a gente tem muitas coisas que, de gostos nossos, que passam de pai para filho. Assim, mas tem
Sim.
muitas coisas que não, porque, por exemplo, já, eu acredito que seu pai não curta basquete. O meu pai não sabe nem o fundamento do futebol americano. Então, assim, gostos próprios. Mas mesmo assim, eu sou vascaíno e acompanho o Vasco no futebol. Não, mas não porque assim, é algo que eu gosto, é algo porque assim, quando passa na televisão eu já olho já, porque é o meu time, é o time do meu pai que ele passou pra mim, sabe? Mas por mais que não seja algo que eu muito gosto, que eu acompanho todo dia, mas assim, tá lá e eu tô sempre de olho.
Tem um pouquinho do gosto da pessoa e do gosto que foi passado, né?
É isso aí,
Eu acho que muito eu gosto de futebol porque eu cresci com um PS2zinho jogando Bomba Patch, entende?
Exatamente, isso aí.
E aí, cara, isso é muito louco. E, tipo, ah, tá, cara, é um bagulho. E você tá com PS2 agora, velho? Vai comprar um.
Você? Eu tô falando. Oi. Pra você, né?
Eu queria falar um bagulhinho aqui. Mais uma vez, três de vascaínos em um podcast do Papo de Não Adulto. Eu queria uma salva de palmas.
A maior torcida do Brasil.
E maior torcida, a melhor torcida. Mas pode falar aí, mano. Foi mal interromper aí, desculpa.
Eu não parei onde.
Você falou que tinha comprado um PS2, né?
Ah, é. Tô comprando, tô desenrolando. Não comprei, tô desenrolando. Um PS2, cara. E tipo assim, é algo muito maneiro, porque eu não tô comprando um PS2, porque, ah, meu Deus, é um puta videogame maneiro, legal demais, de última geração. Não, porque PS2, né? Mas é algo mais pelas memórias,
tem sabe? Sua história, tem sua história.
Exatamente, tem sua história. Porque quando tu fala PS2, eu, minha memória, eu sentado com o quê? 6, 7 anos, com meu primo de 6, 7 anos, e meu outro primo que tinha 14 na época, hoje tem 24. E, tipo assim, jogamos GTAzinho, jogamos GTA San Andreas. Caraca, cara, algo muito maneiro. É pela nostalgia.
Sim, PS2 foi muito brabo, cara. Eu cheguei a ter PS1 até, eu jogava um joguinho
Caraca,
de um
PS1?
pintinho.
Não,
Sim,
PS1 não
cara.
cheguei a ter, não.
Cheguei a ter o PS1, cara. Eu não sei se o Jackson lembra. Era um branco que tinha aqui em casa. Eu jogava com o Lucas aqui na frente e o Felipe. A gente jogava Alex Kidd. Nossa, só jogo antigo, cara. Só jogo antigo,
Caraca, o
muito brabo.
PS1 não cheguei a pegar, não, só o PS2.
Tá vendo como isso é maneiro? A gente começou a falar aqui de PS e instantaneamente já vem a nostalgia. Já é muito.
É, cara, são memórias, né? Vem junto com a coisa.
Pois é.
Sim. E, cara, inevitavelmente, a gente tá passando por um momento muito louco, e daqui 2 anos a gente vai ter faculdade. Gente, tu já parou pra
Sim,
pensar
mano.
nisso?
Cara, eu acho que não seria exagero eu dizer que eu consumo isso todo santo dia. Porque eu, por natureza, sou uma pessoa incrivelmente indecisa. E
Eu
eu.
também, cara.
E, cara, eu não sei, cara. Todo dia eu mudo de ideia e eu vejo os prós e os contras. E os prós me animam, e ao mesmo tempo os contras me desanimam. Atualmente eu penso, eu estou entre fazer cinema, para trabalhar como. Mas com televisão até eu penso, ou qualquer outra coisa que venha da área, porque eu gosto muito de verdade, audiovisual, né, cinema audiovisual. E
Direção de filmes?
cara, mais direção de filmes talvez, posso ser que eu venha trabalhar, mas o que eu gosto mesmo é do ao vivo, da televisão.
Entendi,
Nem do ao
entendi.
vivo, assim, mesmo gravação. Mas eu gosto mesmo da televisão, saca? Ou, mas eu também, ao mesmo tempo, porque essa é uma carreira muito. Como eu posso dizer, é incerta. Você não vai fazer, você já sabe, já quando você começa a faculdade, aonde você vai trabalhar, com o que você vai fazer. E ao mesmo
Sim,
tempo.
e se no futuro vai gerar alguma coisa, né?
Vai
Porque
gerar lucro, exatamente.
com essa era de streaming, tá ligado? Tem muita gente achando que o
Exatamente.
streaming vai substituir tudo, tá ligado? TV a cabo, TV aberta, TV por assinatura também, talvez, não
Isso
sei.
aí. Então, aí, ao mesmo tempo, com essa incerteza, eu penso em outra carreira que já é mais certa, que no caso, eu cursando direito e vindo tornar um policial, federal, militar, isso não sei ao certo, mas que é assim uma carreira mais certa, sabe? E aí,
Sim.
todo dia, não, um dia eu acordo, não, hoje eu tenho certeza que eu vou fazer direito, com certeza. Aí, no dia seguinte, não, tenho certeza que eu vou fazer cinema, com certeza, porque é o que eu gosto. Ainda eu fico nessa dúvida assim ainda, todo dia.
Pois é.
É, faz muito parte. Eu acho que eu consegui, meio que por uma ajuda sua, consegui encontrar uma carreira que eu gosto, né? Que eu lembro que a gente conversava no início do
Né,
ano.
sim.
Que parece que foi tipo há 5 anos atrás, mas foi só.
É, exatamente, eu acho que foram 10 anos em um.
Sim. Eu acho que eu consegui encontrar algo que eu me localizei.
Então,
Parece
cara,
que foi só.
o problema todo é que eu gosto muito das duas coisas. E eu não consigo decidir o certo ainda. Mas Sai, uma hora sai. Eu acredito que por eu já ter duas opções, fica bem mais fácil do que quem não faz a mínima ideia do que é.
É, verdade. Pensando por esse lado.
Sim, mano. Eu, por exemplo, tinha umas 5 opções, tá ligado? Diminuiu pra 4. Mas mesmo assim, é muito complicado, cara. Eu acabei de perder o primeiro ano do ensino médio, né? Por causa da pandemia. Aí eu ainda tenho um tempinho ainda pra meio que me decidir. Mas mesmo assim, tá ligado? É muito complicado você tomar uma decisão que essa decisão vai dizer como é que vai ser o resto da sua vida, tá ligado?
É, cara.
É muito complicado.
E eu morro de medo, porque, por exemplo, eu vejo gente que com 24 anos de idade tá no primeiro período da faculdade porque fez uma, não gostou. Aí fez vestibular, fez outra, não gostou. Aí tá na terceira agora porque não gostou das duas primeiras. Caramba, imagina, com 24 anos de idade, na faculdade, no primeiro período da faculdade ainda, cara. Aí eu fico, sei lá, muito nervoso, porque eu fico com esse receio, né, de escolher algo e não gostar.
É muito perigoso.
Eu acho que é melhor você estar com 24 no primeiro semestre do que estar com 30 ganhando 20 mil em algo que você odeia.
Exatamente. Então, você jogou em um ponto. Porque, por exemplo, falando do meu caso, se eu fizer o direito e não gostar, mas vou fazer porque chegar lá na frente eu vou ganhar 20, 15 mil fazendo algo que eu não gosto. E ao mesmo tempo eu posso fazer o cinema, que não vai algo que eu possa não me render muito e não ganhar muito. Fazer. Saca? Isso também é que balanceia muito a decisão.
Sim. Eu, por exemplo, tipo, eu gosto de edição. Também gosto um pouquinho de cinema, eu acho muito brabo isso. Só que eu acho que, tipo, pode ser um bagulho no futuro que dê realmente muito dinheiro, pode realmente ser bem benéfico. Só que tem muitas outras coisas também. Eu tava pensando em arquitetura também. Outro lado, tá ligado? Só que eu não sei também se arquitetura é realmente o que eu gosto, tá ligado? Tem muito gosto de decoração também, que não é muito a minha área. Aí vem engenharia, que eu também não sei, tá ligado? É muito complicado.
Mas, cara, você, por exemplo, você... Então ainda tem tempo, você ainda vai descobrindo o que tu gosta. Porque, cara, início do ano passado eu não fazia a mínima ideia do que eu queria fazer. Eu não fazia a mínima ideia, porque eu não gosto de matemática, eu gosto de humanos, mas eu não queria ser professor, porque o professor ganha pouco, e também não teria paciência pra ficar dando aula. Então, tipo assim, eu tava numa coisa que eu não fazia a mínima ideia. Aí hoje já é mais tranquilo, mas você falou, por exemplo, que as duas opções, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Cara, eu quero fazer cinema ou direito. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Realmente.
Aí, mas, cara, eu acho que faz parte da caminhada. Uma hora você se decide e acaba dando certo.
E, uma das minhas outras opções era marketing.
Verdade. É uma coisa... maneira que tem crescimento.
Sim, mas por ser algo muito incerto, entende? E eu tenho medo de ser só uma fase, eu optei por ficar
assim. É isso que eu penso com edição e as outras, tá ligado?
Então, exatamente essa também é a minha dúvida com o cinema, porque o direito é algo mais certo, mas o cinema é o que eu gosto, mas talvez o cinema seja o que eu gosto agora. Isso daqui a 2-3 anos eu vou gostar mais. Essa é a minha dúvida.
Só de tipo, você tá dedicando, você dedica boas horas do seu tempo vendo filmes e tal, e discutindo. Acho que isso já mostra que não é só uma simples fase.
Cara, eu não sei se acontece só comigo, tá ligado? Mas, tipo, quando eu começo a me aprofundar numa área, a visão muda totalmente, tá ligado? Por exemplo, eu faço curso de violão, música em geral, tá ligado? Aí quando eu ouço uma música, eu ouço com um ouvido muito diferente do que eu ouvi há um tempo atrás.
Cara, mas é
mesma coisa com o filme, tá ligado? Você tá falando de cinematografia, talvez você entenda. Eu comecei a estudar um pouco esse negócio de cinematografia, edição, e agora eu só consigo prestar atenção em como o cara filma, E como que são feitos cortes? É muito louco.
Cara, mas eu acredito que isso seja com tudo. Porque eu atualmente, como o Jackson falou do teclado lá atrás. Cara, eu comecei a tocar teclado, todo mundo que eu escuto, eu começo a analisar. Pra ver se eu, por exemplo, se eu gostando da música, ela me tocar. Aí cai, começa. Aí eu vejo um dedilhado, eu já. Não dá pra me tocar, porque tem dedilhado. Aí lá na frente, aí o cara já faz qualquer coisinha, isso aí é fácil de fazer, ou não é fácil de fazer. A mesma coisa com o filme. Depois que eu comecei a focar, assistir crítica praticamente todo dia, conversar, até com o Garrucci, que o Garrucci entende um pouco e, caraca, eu tô sempre conversando sobre com ele. Aí, assim, direto eu tô. Eu, quando eu pego sempre pra assistir o filme, eu não assisto mais com um olhar, assim, um olhar mais, como eu posso dizer, ignorante. E, por exemplo, eu assisti a história. Eu sempre procuro assistir.
Você meio que começa a estudar o filme.
Exatamente.
Né?
Eu tento assistir com uma visão mais técnica, de construção de personagem. Por exemplo, eu aprendi que todo personagem ele tem um significado e tem que ter uma construção. Se um personagem chega. O personagem do nada chega e faz algo muito, muito grandioso que mude o filme, ele tem que ter uma condição pra isso. Mas que não esteja naquele momento, tem que ter depois. Isso serve pra filme, pra série. E, cara, eu acho algo muito maneiro, como você falou da câmera. Eu ainda não entendo muito de fotografia. Mas eu sei que todo, se o filme é bem feito, todo movimento da câmera tem um significado. Nada.
Sim,
tá
cada detalhezinho do filme é importante pra levar um sentimento, tá ligado? O filtro da filmagem na edição, o ângulo da câmera.
O mise-en-scène, que é a ambientação do todo o ambiente.
Sim,
do filme. E, por
o
exemplo,
cenário.
Cara, é muito maneiro, porque, por exemplo, se a câmera tá olhando de baixo pra cima de uma pessoa, quer dizer que você é inferior, ou o personagem que tá olhando pra ele é inferior. Se você tá olhando de cima pra baixo, quer dizer que a pessoa é superior a ele. E assim, a coisa, por exemplo, às vezes começa o diálogo de baixo pra cima e vai subindo. Quando acaba o diálogo, é de cima pra baixo. E tipo assim, isso não tem significado. Isso eu acho muito maneiro.
Sim, transmite um bagulho que, tipo, uma pessoa que não entende nada não vai entender que transmite, mas sente, tá ligado?
Exatamente, isso aí. Ela sente isso, mas não entende o que levou ela a sentir aquilo. Assim, é. Tem impressão.
E se não tivesse isso, faltaria alguma coisa.
Exatamente. Ele viu, por exemplo, numa virada de diálogo. Que, por exemplo, a pessoa chega, aí, por exemplo, vai ser interrogada. E aí a câmera começa olhando o interrogador de baixo pra cima. E conforme o diálogo vai ocorrendo, e a pessoa vai conversando, e ela consegue virar aquele diálogo ao favor dela, aí a câmera sobe. Aí pega o interrogador de cima pra baixo. Quer dizer, mostrando que você tá acima dele. E, cara, eu acho isso muito incrível, muito lindo.
Sim.
Tem algum blockbuster que fez um trabalho parecido com esse?
Blockbuster é algo muito complicado, porque, por exemplo, existe muito blockbuster, mas o blockbuster, ele praticamente abandona o conceito, né? Esse conceito de construção de personagem e tudo mais, pra tentar provocar mais uma coisa do público gostar daquilo. Entendeu? Então, por exemplo, ele já não fica, ele já não foca muito em diálogos dramáticos, ele já prefere vim e fazer várias explosões que o público gosta, com uma cena de ação que não veio, que não, nunca, assim, não teve uma introdução certa, não tem um porquê de estar ali, saca? Mas ao mesmo tempo, eu abandonando essa parte técnica, eu gosto de muitos blockbusters. Por exemplo, Vingadores Ultimato. Cara, eu achei o filme muito maneiro, mas abandonando totalmente a minha visão técnica da coisa. Velozes e Furiosos, eu acho um bagulho muito maneiro. Mas eu tenho que fechar meus olhos técnicos, porque se eu for procurar construção de personagem, motivação, essas coisas mais técnicas, essas coisas mais que vem no cinema, bem antigamente, o cinema mais conceituado, cara, eu vou odiar o filme, porque não tem nada disso.
É só o clímax do filme é morrer meia dúzia.
Exatamente, morrer meia dúzia e o personagem principal ir lá e matar 50, saca? E atualmente os diretores não sabem fazer isso. Diferente, por exemplo, meu diretor favorito, que é o Tarantino, ele sabe fazer isso. Ele pega, bota a personagem principal, que, vou dar um exemplo de Kill Bill, que é também meu filme favorito, todos os tempos. Ele pega, bota a personagem principal pra matar 100 capangas, e tu, mesmo assim, o filme teve toda uma construção dramática pra isso, pra aquele momento. Teve um desenvolvimento de personagem, teve tudo. Pra ela chegar ali, aquele momento, e matar os 100. Tá ligado?
Sabe que louco que eu tava reparando?
O quê?
Ontem, eu tava passando pela Amazon e eu vi Kill Bill. Só que aí, eu falei, ah, cara, eu nem vou ver isso, porque deve ser um puta clichê do caralho, que a personagem só vai chegar lá e vai matar todo mundo. E aí você tá falando que é um dos melhores filmes da...
Cara, assim, muita gente gosta, mas não é o favorito. Esse é o meu favorito. Eu acho esse filme muito incrível. Porque, igual eu tô te falando, porque ele é a prova real que um blockbuster não precisa ser um blockbuster pra ter aquele monte de mortes e o protagonista ser o cara mais bravo de todos. Ele é a prova viva disso. Tipo, por exemplo, você não precisa de um filme com explosão pra encantar o público os 60, os 120 minutos que ele tá em tela. Entende? Por isso que eu acho esse filme incrível.
Ah, que maneiro, cara. Perfeito. Tá na minha lista.
Assim que não vou me arrepender, né? Eu também, mas pode desconfiar de mim porque eu sou um fanboy do Tarantino.
Então, qual a sua série preferida?
Cara, série pra mim é igual música. Eu sou de momento. Agora, porque se eu tô assistindo uma série X, vou pegar e falar, nossa, essa é a minha série favorita. Eu amo essa série, essa é a melhor série de todos os tempos. E se eu pego pra assistir outra série e consigo me envolver naquela série e gostar, eu vou falar, não, mas essa é a série, melhor série de todos os tempos. Essa é a minha série favorita. E, cara, acredito que, no momento, a minha série do momento, que eu não gosto de falar de série favorita, é uma da original da Amazon, é a The Boys. Cara, eu acho essa série incrível, muito maneira.
Eu vi um monte de gente falando sobre The Boys, só que eu fiquei, uma preguiça de ver.
Ao mesmo tempo, teve as séries que eu posso listar, que eu digo que não são as melhores, porque eu não gosto de falar sobre as coisas que eu gosto, que são as melhores. Eu prefiro dizer que são as minhas favoritas, que eu gosto de assistir. Por exemplo, tem as séries que me marcaram. Tem o Supernatural, que tá acabando agora, que é uma série que com certeza, acho que acima de todas me marcou. Porque eu assisto a série umas 3 vezes. E assisto desde pequeno, é algo muito maneiro. E que marca, tá ligado? Então eu acho que Supernatural.
Mas essa série não tem 15 em temporada? Como é que tu viu 3 vezes?
Ah, cara, porque tipo assim, eu assisto essa merda desde que eu tinha 10 anos de idade. Aí, caraca, aí esqueço um tempo. Aí passo umas 3 temporadas de produção, agora eu esqueci do que acontece, assisto de novo. Aí paro um tempo, esqueço. Aí agora, esse ano mesmo, assisto todo de novo pra temporada final.
Que massa, mano.
Eu lembro que teve uma época que a sua série do momento era The Walking Dead.
Cara, The Walking Dead é algo muito... Não, série do momento não. Você não me conheceu quando The Walking Dead é série do momento. Eu gosto da HQ, que eu tava lendo na sala de ano passado. A HQ é, nossa, a HQ é algo de outro mundo, é muito brabo. Só que a série perdeu o rumo tem uns 5 anos já. Que eu não curto mais tanto, que eu não acho muito legal. Cara, The Walking Dead, porque assim, The Walking Dead ela se perdeu no blockbuster. No blockbuster, só que eu não sei nem se essa é a expressão certa de falar. Porque é uma série, blockbuster mais pro filme. Mas eu acho que ela se perdeu assim, nessa questão de blockbuster. De fazer tudo pra agradar público e ganhar... Não, nem agradar público. Pra ganhar dinheiro. E acabou perdendo o público. Porque questão de prolongar o número de episódios, essas coisas assim... Perdeu muito público com isso, inclusive eu. Eu parei de assistir The Walking Dead o quê? Na 8ª temporada. Acho que foi, né? Eu tava na temporada e voltei a assistir isso só alguns meses atrás. Que aí eu assisti tudo de novo. Assisti tudo de novo. E assisti até a 8ª temporada. Porque, caraca.
Não, você foi guerreiro ainda, porque eu lembro que na 5ª temporada eu já tava de saco cheio.
Não, mas. da segunda e terceira temporada, que são as melhores. Mas eu já acho a quinta melhor. Eu acho que de todas a quinta é a melhor. Mas eu mais sempre quero, porque nessa época já tinha lido todas as HQs. Aí, por exemplo, o arco do Negan, eu fiquei com uma puta. Ih, esqueci a palavra agora. Fiquei esperando aquilo por muito tempo. E quando chegou aquilo foi uma merda. Aí isso me deu muito ódio. Tanto que eu parei de assistir na sétima temporada, se não me engano. Acho que foi na sétima, mas não. Porque ficou muita enrolação, cara. E eles ficavam enrolando o tempo todo. Agora, reassistindo, eu já olhei com uma outra visão. Eu acho que The Walking Dead é uma série pra você assistir tudo de uma vez. Porque se você for assistir, conforme vai passando uma semana, um episódio por semana, conforme vai passando na Fox, cara, não tem jeito, você vai se estressar, você vai xingar os produtores, você vai xingar aquela série. Porque não dá, não dá. É muita enrolação.
Eu acho que como eu só vi 5 e num espaço de tempo também demorado, porque eu fui esperando sair, entende? Eu acho que foi por isso também que eu dei uma bela desanimada.
Falei isso mesmo, cara, porque você não consegue assistir essa série conforme vai saindo, porque é muita enrolação. É muita enrolação, e não é uma enrolação temática, que vai construindo os personagens. Cara, dinheiro. É uma enrolação pra ganhar dinheiro.
Mas tá na 11ª, eu acho. Tá perto de acabar, não tá?
Acho que, não sei se acabou a décima, já que agora eu parei de acompanhar de novo. Mas acho que a 11ª é a última. É a temporada final, já foi confirmado. Mas também tem vários spin-offs. Os spin-offs eu nunca assisti nenhum. Quer dizer, minto, assistiu o Fear the Walking Dead, mas na época que saiu a primeira temporada. Tem muito tempo.
Gostou?
Cara, eu devo que eu não lembro. Tem muito, muito, muito tempo. Só assistindo de novo. Mas acho que na época era bonzinho, sim.
Ah. Então.
Cara, você prefere série de, assim, 15 temporadas, 20 temporadas, ou uma série de uma, duas temporadas no máximo, com 8 episódios cada, que já resolve, tem uma história braba?
É
Cara, eu. Ah, diga.
que nem The End of the Fucking World.
Ou
Cara,
Dark,
então.
já viu Dark? Muito brabo.
Não, nunca assisti Dark, então eu tô querendo assistir. O meu problema é que eu não consigo parar pra assistir uma série. Eu sempre coloco a série e faço outra coisa. Mas
Cara,
voltando.
se você vê o primeiro episódio, segundo episódio de Dark, você não vai conseguir mais parar.
Vou
Sinceramente.
assistir, eu tô assistindo tem um tempão já. Mas voltando à sua pergunta. Cara, eu prefiro séries pequenas. Tanto que série grande, 14, 15 temporadas, eu conto no dedo quais eu assisti. Que foi só Grey's Anatomy e Supernatural. E mesmo assim, Grey's Anatomy, eu não tenho a mínima vontade de assistir de novo. Apesar de eu ter gostado, não me animo pra assistir de novo. E cara, assim, porque série pequena, que agora é o que tá cada vez crescendo mais, né? As séries pequenas,
Sim.
estão vindo, todas as séries agora que saem, a maioria são de poucos episódios, temporadas com poucos episódios. E cara, acho que assim, 90% das vezes. Essas séries conseguem desenvolver, tudo tem que desenvolver só nesses 10 episódios. E não ficam se preocupando a enrolar e ganhar dinheiro em cima do público
Sim.
com os 23 episódios. Mas eu também acredito que isso seja por causa do crescimento do streaming. Que o streaming que faz isso, né? A televisão se preocupa em fazer. As séries de televisão se preocupam em alongar a quantidade de episódios. Pra assim ganhar mais dinheiro em cima do público. E não se preocupa muito em qualidade com isso.
É, eu acho que esse foi o problema do The Walking Dead. Eu acho que se o, né, o The Walking Dead fosse sei lá, da Amazon, da Netflix, seria maravilhoso.
Mas então. Porque tem um problema também desses poucos episódios. Um ótimo exemplo é Game of Thrones. Não sei se vocês já acompanharam, já assistiram. Já
Não,
assistiram ou não? Ah,
nunca vi, não.
não, então, vou explicar mais ou menos. Porque Game of Thrones tinha muita coisa pra resolver e eles que. E a produção tava muito cara. E com isso, eles quiseram fazer a temporada final com 6 episódios. E acabou que o efeito caiu ao contrário. Porque eles fizeram em 6 episódios e ficou algo muito corrido, que não deu pra fechar muitas coisas. E eles quiseram botar. E eles acabaram resolvendo isso com desculpas, explicações bobas. Sem construtiva e construção nenhuma. Então ficou algo muito forçado, muito corrido. Não deu para fazer as coisas direito. Entendeu? pelos poucos episódios.
É, tem que ter um meio termo. Aí.
Tem que saber balancear, ter essa balança. Porque não adianta você fazer com 23, também não adianta você fazer com 6. Mas às vezes com os 6, é porque depende muito, vai de série pra série. Porque às vezes com 6, com 6 episódios você consegue resolver tudo. Mas com, entendeu? Já tem séries que já não conseguem.
Sim, sim. Então, a gente já tirou que temos que assistir Dark.
Exatamente. Já tá na.
Cara, mano, na moral, é muito brabo, cara.
Eu assisti, cara.
É uma construção muito, muito braba, é complicado de entender.
Cara, mas é porque assim, eu tenho um problema que eu não consigo sentar pra assistir uma série. É muito difícil. Eu conto no dedo a série que eu sentei pra assistir. Porque geralmente eu coloco no celular, na televisão, e ligo o notebook pra fazer outra coisa, aí eu vou assistindo. E eu tenho na minha cabeça que eu tenho que sentar pra assistir Dark, eu não posso fazer duas vezes ao mesmo tempo.
Você tem, você tem que sentar.
É, todo mundo fala que é uma série complicada de entender.
É demais, então, cara, é demais.
Vamos fazer o seguinte?
Vamos.
Quando você, eu também, né, assisti a temporada de Dark, a gente vai voltar aqui, fazer um novo episódio, discutindo sobre toda a temática, toda a câmera, sobre esse Dark.
Posso dar uma ideia melhor?
É.
Tem um amigo meu chamado Luiz Carlos, que ele tá começando um podcast, né, sobre séries e filmes. Acho que eu já falei dele aqui.
Ah, falou.
Se ele tiver ouvindo até aqui, né? Bem que ele poderia dar um lugarzinho pra gente lá, né?
Nossa, verdade. Dark,
mas só se ele quiser, tá ligado?
Seria bravo demais, verdade.
Sem pressão nenhuma, Luiz Carlos.
Sem pressão nenhuma, Luiz Carlos. Se você estiver ouvindo aí, ou o Kleber, né?
Maravilhoso. Então, Arthur.
Oi.
Uma coisa que... Fala uma coisa aí que você gostaria de deixar pra quem tá nos ouvindo, uma mensagem, uma palavra.
Uma frase, qualquer coisa que você acha importante que o pessoal ouça de você.
Assim, algo que tá aprendendo muito no meu dia a dia é porque a gente tá falando de seguir o que tu quer fazer. Cara, siga o que você quer fazer, independente do que você achar que vai, não vai gerar lucro ou não vai agradar outras pessoas. Cara, tem que fazer o que você quer. Porque se você pensar em outras coisas, fazer algo forçado, não vai render.
Sim, sim.
Perfeito. E Tutu, ó, você prefere viver uma vida de 1.000 anos ou 10 vidas de 100?
Eu prefiro viver uma vida de 1.000 anos. Porque eu vou ir coletando conhecimento, né? Eu vivendo como é que é? 10 vidas de 100 anos?
Isso.
É.
Eu vou dar. São 10 vidas diferentes em que eu não vou ter a mesma coisa, ter o mesmo conhecimento de todas.
Sim, mas vivendo aquela vida de 1.000 anos, você aguentaria perder tantas pessoas assim na sua vida, porque tipo, você só vai morrer quando você tiver 1.000 anos. É como se fosse uma maldição.
Ai, cara, mas com o tempo você aprende, com o tempo você consegue. Na minha cabeça
entendi.
É isso. Porque ao mesmo tempo, é a roda da vida, ao mesmo tempo que você perde, você ganha.
É.
Perfeito. Bom. Acho que foi o primeiro convidado que falou isso. Sério? Sério.
Acho que sim. O Pedro, ele escolheu o quê?
Eu acho que 10 tem.
É.
Cara,
o Luiz mano. Também e o Rafael também. E o Garrote, não sei. Não lembro.
Vamos terminar esse episódio de forma única, então. Muito obrigado,
cara.
Pela sua presença.
Nada,
muito
cara.
Muito obrigado, Arthur. Valeu. Foi um episódio muito bravo.
Pelo convite. Muito, muito bom estar aqui. Gostei muito da conversa.
Sempre que quiser, está bem-vindo, meu querido.
Ah, tá. Muito obrigado.
Pois é, cara.
Segue lá, a gente nas redes sociais, galera. Valeu.
Valeu.